Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, pessoal! Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos mais uma vez no programa Pedaleira, aqui na transmissão pela Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais livre de todas. Estou aqui na Bicicletaria Cultural, no centro de Curitiba, fazendo uma transmissão remota e fazendo uma entrevista. A gente vai começar hoje com uma entrevista deliciosa, certamente. A gente já teve ela várias vezes no programa e hoje a gente vai falar sobre cicloviagem. Já vai pegando a brisa, já vai pegando a brisa. A gente vai falar com a Muriel Veluza, ela que mora em Paranaguá, já esteve com a gente várias vezes em vários projetos, expandindo as ações de grupos organizados e ações, principalmente promovida pela Ciclo Iguaçu, chegando até Paranaguá, estendendo para o estado do Paraná. Ela é uma pessoa preciosa e uma companhia maravilhosa, e a gente vai ver isso hoje com essa história que a gente vai contar. Antes, para quem não conhece, vou falar para vocês, para quem não conhece, esse é o programa Pedaleira, que a gente fala aqui, que a gente faz um elogio à bicicleta. Como é que eu começo a falar aqui? Bom, a gente trabalha com a perspectiva do ciclista na cidade, tá bom? Então, por exemplo, olha só, pensa bem. Quando a gente vê uma placa na cidade, tá? Numa ruazinha, uma ruela, e tem a placa dizendo sem saída, você já notou que atrás dessa placa provavelmente tem um parquinho? Provavelmente tem uma ciclovia passando? Ora bolas, pessoal, essa é uma placa apenas para motoristas de veículos, automotores, não é para toda a cidade, não é para pedestre, não é para ciclista, a rua tem saída. E é essa a perspectiva que a gente trabalha aqui. Qual que é a perspectiva do ciclista, da ciclista, das pessoas que usam a cidade? Então a gente precisa reprogramar o nosso olhar na cidade e entender que tem muita coisa, muita infraestrutura direcionada para outros veículos, outros modais, todos automotores. E a gente está aqui trazendo, reivindicando, fazendo um elogio à bicicleta. Tá? Aqui você vai encontrar entrevistas, informações, encontros. E que mais? Bom, também se vocês quiserem fazer comentários, elogios e reclamações, manda para a gente o WhatsApp 3153-0022. É o telefone. Deixa eu ver aqui. Tudo certo, Central? Márcio, querido, que está aqui na rádio, me chamou aqui. O que foi, Márcio? Tem que fazer alguma coisa especial? Senão vou continuar aqui. Ah, sabe o que eu acho que é, Muriel? Por enquanto, que a gente já fez uma gravação, a gente já fez uma conversa, e esse som, se eu não me engano, era de um... Era do seu microfone, não é?
O meu?
Vou dar um mute. Vamos ver se é daí.
É muita tecnologia e eu estava com o YouTube aberto. Então não era só Instagram que tinha que mutar, era o YouTube. Daí fui lá rapidinho e mutei. Deu certo? Se não, tiro do YouTube também. Eu tô no Instagram, tô no YouTube e tô aqui com você.
Eu sinto você perto de mim.
Mas eu tô mais aqui, no outro eu tô lá, né? Tô assim.
Gente, ao vivo é assim, ao vivo é uma aventura. Mas ó, o Márcio falou que é de algum microfone, mas agora passou. Ou diminuiu.
Agora passou.
O Márcio é mágico. Ó, o Márcio é mágico, tô falando. Bom, acho que é desse. Eu acho que vamos ver se esse barulho chega a ficar maior, né?
E continua, me avisa. Daí qualquer coisa põe o fone, se for o caso. Mas acho que era do meu YouTube, que eu mutei. Porque justo.
Ele continua.
Ele continua? Ixi. Uhum.
É uma ventoinha. Não sei o que é esse som. Ele é constante, assim. Boa tarde, Antônio Pedroso. Tudo bem aqui no Instagram? Vamos hoje conversar sobre cicloviagens. Quem está afim de fazer? Daí já deixa aqui suas perguntinhas separadas. Quem já fez pode reviver um pouco dessa... Ah, tem eco? Entendi. Tá bom, vou administrar aí. Obrigada, Antônio. Então, a gente vai conversar sobre cicloviagem, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um pouco dessa brisa que a Muriel vai trazer para a gente. Em suma, sou Patrícia Valverde, estamos aqui nesse programa que promove, então, a ampliação da ideia sobre mobilidade. Você acha que é da moça? Tá bom, da Muriel. Pois bem, então já está anunciada, já falei, já lancei o tema do que vai acontecer. Eu vi aqui, 285 quilômetros. Está errado ou é esse mesmo o trajeto dessa viagem que você fez? Muriel, conta pra gente.
Então, essa viagem iniciou. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada. Obrigada, Tissa. Obrigada pela apresentação. Torcendo muito para que não tenha mais barulhinho de microfone e etc. Obrigado mesmo. Adoro o programa. Acho muito importante se falar em bicicleta, se falar em meio de transporte, em locomoção na cidade, em observar a cidade mais a passo humano, né? Mais lento e mais humano, né? Uma cidade mais para pessoas. A cicloviagem é consequência, não é todo mundo que gosta, mas uma vez que começa é difícil não gostar, né? E eu te contava antes que a Patrícia, essa minha amiga, outra Patrícia, essas Patrícias são fantásticas, né? Ela, Patrícia Vilas, de São Paulo, ela não é a primeira vez que me faz esses convites meio malucos, e ela sempre fala que, na verdade, o problema não é quem convida, é quem topa, né? Eu sempre topo, me chama nas férias, eu topo. E ela falou, Muriel, ela ia fazer com a sobrinha dela, como eu te contei, e ia ser em fevereiro para mim era impossível, tinha que ser janeiro. Quando viu que a Rê não podia em fevereiro, a sobrinha, daí ela me chamou e falou, opa, sim, legal, no Natal, para sair, para estar começar a viagem no dia 6 de janeiro. Essa era a ideia, porque ia até a lua cheia, era o primeiro dia de lua cheia, e fazer a praia do cassino na lua cheia, era um super programa, tal. Eu falei, opa, vamos. Eu tinha que sair antes, dia 4. Mas foi bem rápida assim, a programação da história. E foram 285 pela Praia do Cassino, na verdade. Mas isso não porque a Praia do Cassino tem tudo isso, senão porque a gente acabou ficando em Rio Grande, onde fomos de ônibus, né? Porque ela foi de São Paulo e eu de aqui de Paranaguá. A gente se juntou no ônibus em Curitiba. Ela já tinha saído 3 da tarde, eu peguei 9:30 da noite e chegamos em Rio Grande no dia 5 de tarde. Aí dormimos, né? Tivemos que ir no supermercado, comprar as coisas, porque a Praia do Cassino, gente, é uma praia, a maior praia que tem, é mais longa.
A maior praia do Brasil, né?
Isso, e ela é bem larga, assim, e é bem longa, e é bem deserta, a partir do quilômetro 10, 15 do Iemanjá, onde a gente saiu, que passa um navio naufragado, o Altair, e tem o farol Sarita depois, não tem nada, 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 nada. Então a gente precisava levar tudo, né? E a gente foi preparada para isso. Então foram 285, se não me engano, desde o hotel de Rio Grande, até a Praia do Cassino, até a saída, até a chegada naquele último, nos moles que tem na Barra do Chuí. Mas a viagem nossa seguiu depois disso. São vários sonhos cumpridos, assim. Eu já tenho 53, mas quando eu tinha 50, eu lembro que uma amiga falou, o que você quer fazer nos 50? Eu queria ir para Buenos Aires de bicicleta. Eu falei, então vai você que eu vou atrás.
Carro. Mas o convite chegou assim, você teve um tempo de preparo ou você já acha que estava meio pré-disposta?
Foi muito rápido, eu sempre estou disposta para pedalar, não tem muita preparação, sabe, assim, tem assim, de olhar onde que eu estou indo, eu vi os vídeos, na verdade, eu sabia onde que eu ia, né, mas assim, você vai ver mesmo quando você olha, né, e vai ver mesmo não só quando olha, senão quando experimenta, mas antes de experimentar, o máximo que eu podia era olhar vídeo, e eu vi alguns vídeos e falei, nossa, é deserto mesmo. É deserto. Então a gente já sabia onde que ia, né?
Mas eu queria saber isso mesmo antes. Então vocês se encontraram, você de Paranaguá e ela de São Paulo. É isso? Eles se encontraram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Isso. Em Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que é onde começa a Praia do Cassino. A cidade de Rio Grande dava uns 10 quilômetros até o Iemanjá, que é onde saímos do cassino. Não fomos até os moles especificamente de Rio Grande, mas saímos onde tem o Iemanjá, porque para ir até a praia dá uns 10, 12 quilômetros de estrada, mais ou menos, ou 15, enfim. Então o hotel ficava em Rio Grande. A gente tentou ficar em um hotel na praia do cassino, mas era mais caro e tinha muita gente. A gente falou, ah, não tem problema. No fim tinha problema, porque atrasa o início, tinha problema. Mas também não tem problema, porque não tínhamos horário também, se atrasa, atrasa, se pedala, menos pedala. O importante é a gente ter a comida, ter a bebida, a gente sabia que precisava ter comida.
Segurança.
Essa minha amiga, se não come, ela fica de mau humor. Eu não é que não fique, mas outras coisas me põem de mau humor, mas não a comida. Ela precisa comer, ela aprendeu bastante nessa viagem. E água principalmente, né? Sim. O maior peso nosso era água e era uma preocupação. Até a gente conheceu um ciclista no hotel de Rio Grande, o Norton, um abração para o Norton. Ele também ia fazer, viu? Ele ia fazer o mesmo caminho, só que pela estrada, e ele ia encontrar a família em Punta del Este, né?
Ele fez o caminho de speed, e daí era isso que eu queria perguntar para você. Ele fez um caminho onde ele escolheu andar pelo asfalto. E isso. Quando quem viaja, vai pela estrada, o asfalto é geralmente, né, uma linha reta, você rende mais. Sim. E vocês escolheram ir pelas ruas vecinais, ou seja, ia pegar mais terra, ia pegar areia, ia pegar litoral. E isso deixa, pelo menos eu vi ali nas postagens da Patrícia, uhum. Gente, ela tem um perfil aqui no Instagram das fotos das viagens, do vídeo, que é Gaia Alforges.
Isso, é fantástico, gente. Esse Gaia é a empresa dela que faz.
Muitíssimo, assim, o material de lona de caminhão, reciclando material, mas entregando uma coisa muito resistente, né?
Muito, muito, sumamente testado. O meu Alforge que me acompanha no dia a dia para o trabalho, ida e volta todo dia, é daquelas ciclofaixas que eram antigas de São Paulo, que o governo ia jogar fora e ela recebeu. Então diz ali, porque foi mudado, enfim, mudado o contrato, não sei. Daí está escrito ciclovia.
Coração da ciclofaixa, imagina.
É muito da imagem assim, dos banners que eles tinham, sabe? Ela aproveita tudo, até as câmaras. Recentemente recebeu uma doação, faz estojinhos, meus moedeiros de pôr dinheiro assim, de câmera de bicicleta.
Um zíper.
Sim.
Gente, então aqui, ó, fica a dica, hein? Gaia Alforges, não é publi. Até podemos conversar sobre isso, Patrícia, porque eu adorei seus produtos e como ciclista também eu adoraria conhecer, viu? Porque, assim, parece que a prova da viagem, ela resistiu e se manteve,
super,
né? Não teve nada de ruim para dizer.
Nada.
Então, ó, Gaia Alforges, para quem tá aqui no Instagram, tá bom? E aí vocês escolheram, então, fazer uma viagem por vias mais difíceis, mais pesadas, né? E aí, como é que foi, assim, você confirmou essa situação, acho que buscou por mais segurança, são essas questões que levaram vocês a escolher esse caminho?
Sim, a Praia do Cassino especificamente, que claro, é muito mais difícil que em outros lugares, até pelo vento, a gente levou bastante sorte de ter vento lateral e não de frente, assim contra, né? Uhum. Tinha um ventinho lateral que era difícil de administrar às vezes, mas... a paisagem é muito mais bonita e é única essa experiência de você andar 3 dias em praia deserta. Você podia fechar o olho e pedalar que não ia bater com nada. Você podia meditar pedalando. É incrível, né? Apesar do peso, de ter momentos que o peso não permite que você pedale. Então, a praia é essa questão. É muito melhor pela experiência de ir pela praia. Aí você chega em Barra do Chuí, entra ali, passa a fronteira, enfim. E aí tem estradas vizinais mesmo, tem as interpraias que chamam.
Uhum.
É melhor, nós preferíamos até para ficar mais perto das entradas que a gente queria, porque como eu te disse, foram diferentes sonhos. Então a Patrícia, o sonho dela era fazer a praia do cassino na lua cheia. Então show, a gente faz. Mas também meu sonho, ela falou, é atravessar a fronteira. Eu falei, eu também quero atravessar uma fronteira, então vamos ir para o Uruguai. Então tá, já que vamos para o Uruguai, a Patrícia falou, até agora sonhos da Patrícia, né? Meu sonho é lá dormir uma noite em Cabo Polônia, então vamos para Cabo Polônia. Daí falou, e meu sonho é ir até a fronteira ali, onde tem a... Para atravessar a balsa para Buenos Aires, poxa, Colônia de Sacramento, Fly, delícia conhecer Colônia, mas se eu chego lá, vou para Buenos Aires, sem chance de não ir lá com meu pai. Então foi uma sucessão de, sabe, de cumprimento de sonhos, muito legal.
Eu acho que eu não consegui terminar de ver os posts. Então vocês continuaram a viagem de bicicleta em Buenos Aires.
Continuamos. Então, a viagem terminou, fizemos a Praia do Cassino, conhecemos muito a Vila Hermenegildo no Brasil, última cidadezinha que tem antes de você passar a fronteira, a Barra do Chuí, é linda, gente, é linda. O Brasil tem tanto lugar lindo que não alcança a vida, como diz o cubano. Os cubanos dizem isso, não me alcança a vida para conhecer. É, coisa mais linda, né? E aí, quando atravessamos o Chuí, a gente foi pela... Tinha que passar, porque tem uma ponte para passar pela Barra do Chuí, mas aí você não pega a documentação, não dá para você continuar viagem, só se for e voltar. É, então a gente teve que ir até a fronteira mesmo, e aí a gente começou a fazer a costa uruguaia, que eu não conhecia o Uruguai, coisa mais linda. E aí fomos indo cidade por... Nada, não conhecia nada do Uruguai, nada. Sempre ouvi falar, assim, e o Uruguai é muito parecido com a Argentina. A gente já se sente meio que em casa, sabe? Muito, é. Sim, muito querido.
Nós somos irmãos, né, Muriel?
Sim, sim.
A gente está comendo bola aqui, o brasileiro que não se liga nisso, está comendo bola.
Não, mas é mesmo. E ali na fronteira, hoje mesmo, a Paty mandou, porque tivemos vários fotógrafos no caminho, e aquela foto que temos ali na fronteira Uruguai-Brasil, tem uma foto ali na estrada, foi um menino Dominique que tirou da gente. E o menino falou, eu quero isso, eu quero isso. Hoje a gente, da Gaia, né? Hoje a Paty mandou um presentinho que a gente fez para ele, hoje, justamente, vê que coincidência, né, Tissa? Depois de tanto tempo, Dominique.
Eu vi ela postando no stories que ela tá, que hoje ela deixou o dia para cortar e ela fez nas versões infantis.
E, assim, ah, eu vi.
Mesmo o material dela. Eu adoraria falar com a Patrícia aqui no programa.
Opa, eu mandei mensagem para ela. Ela
eu também.
Mandou?
Aham, mandei, mas é que acho que não deu tempo dela ver ainda.
Ela com certeza consegue entrar no Instagram e ver nela, com o celular dela.
É, então, imagina se ela aparece aqui, a gente chama ela.
É, legal.
Então, e você, daí você falou que foi deserto, eu só queria concluir assim no meu cenário, na minha cabeça, assim, e os animais?
Então, essa é uma parte, teve uma parte boa, uma parte, sabe que no momento da pedalada a gente chegou a ver, achamos que era uma roca, uma pedra assim de longe, era uma capivara, coisa mais linda.
Ah, eu vi foto, tá.
Muito lindo, e muitas aves, a gente via muita revoada de aves, porque era tão tranquilo tudo, que você ia chegando, quando você via tinha aquele monte de gaivotas de vários tipos, de várias cores, um bico de uma cor, outra de outra, subindo, assim, coisa mais linda do mundo. Mas também tinha muito animal morto, chamava muito a atenção da gente isso. Parecia baleia, tartaruga, ao longo de todo o trajeto, sabe?
Isso... Bicho, como é que era? Porque eu vi também uma postagem em relação a isso, né? Ela até me provocou, assim, porque ela fez uma enquete aqui no Instagram. Perguntando, sim. E aí, você também é daquelas pessoas que vai pra praia e quer ficar catando todo o lixo que encontra no caminho? Ah, inevitável. Gente... Depois que você percebe, assim, aí você só revela mais e mais lixos, então parece que vira uma missão. Acho
sim.
Que era um hábito que todo mundo tinha que ter, né?
Sim, com certeza. A gente tinha muito lixo, não, muita garrafa nossa, muita assim, duas, três, chegou um momento a gente tinha três garrafas ali atrás, ou tinha mais três vazias, né? Passamos alguns momentos meio apertadinhos, sem água, e vimos alguns lixinhos ali que a gente ia catando também. Foi estranho, num momento a gente achou um pessoal que era da... Parecia que era da prefeitura, ou trabalhava com a questão ambiental, assim, perguntamos se eles podiam levar o lixo, alguma coisa assim, não... Não sei por que acabamos não entregando para eles e continuamos com o lixo muito tempo, sabe? Porque foi uma das poucas pessoas que fomos encontrando no caminho. Mas foi inevitável, a gente vivia carregada de lixo por aí. Não é que achasse muito, né? Não muito, mas achava. E aí é difícil você deixar jogado por aí, né? Daí catava. Tem umas imagens ali das fotos e do vídeo da Paty com lixo por todo lado, sacolas e ali atrás, ali...
catando. O Fernando, ele trouxe uma questão aqui, ó. Gente, aqui a bicicletaria, você sempre vai encontrar um espaço familiar. Então, aqui, ó. Deixa eu agregar.
É, isso aí, gente. Olá, Fer.
Olá, mulher.
Tudo bem?
Que delícia.
Agora, eu vendo o casal, me pergunto, cadê o Aron?
Tá aqui do lado. Ele é
logo que bom.
Tocando violão ali.
Legal.
Mulher, que delícia de viagem. É uma viagem que eu gostaria de fazer. E muitas pessoas aqui do Sul têm essa vontade de descer, uma ave migratória, ir para o Sul. Eu fiz algumas viagens na minha história, e aqui na Bicicletaria Cultural a gente recebe viagantes no encontro de ciclo viajantes. A gente faz uma roda de conversa muito gostosa, assim. E uma das perguntas que a gente faz, às vezes, é o que o ciclo viajantes... Eles recebem muitas coisas, né, no caminho, né, camisetas, bonés, comida, presentes. Às vezes não dá para carregar tudo. Mas tem cicloviajantes que deixam coisas nos lugares. Diversos tipos de coisas.
Tipo, já planejado.
Eu deixo aberto, assim, para você pensar o que você deixou no caminho.
E você recebeu presentes e o que você deixou no caminho?
Olha, quando eu observo, eu penso em presentes, eu recebi presentes assim... de monte, que são os encontros com cada um. Aquela foto do Dominique, aquela conversa com ele já foi um presente, né? Depois, pequenas perguntas que a gente fazia para tirar dúvidas, assim, e lugares que surgiam pelas perguntas e orientações, e casais de idosos que ajudavam a gente. Vejo isso, de material, assim, de objeto. A Paty ia deixando adesivo, né? Que ela fez especialmente para isso.
Que legal.
Em lugares onde passam bastante cicloturistas, né? Que recebemos? De objeto, o que mais me vem assim na cabeça são encontros mesmo, conversas, histórias de vida assim, incríveis por os lugares onde a gente vai passando, sabe? Ali na Praia do Cassino tem uma parte de um vídeo de uma moça que era, sem querer a gente descobriu, estava com o filho dela. Você vê um casal, você não sabe o que está acontecendo na vida, né? Mas era o filho, 18 anos deve ter, e a senhora era enfermeira, trabalhou na época do Covid, assim, bem difícil o trabalho dela, tal, e era a primeira pedalada que ela tinha acabado de ganhar essa bicicleta, era a primeira pedalada dela, né, com o filho dela. Pela Praia do Cassino, até o navio, é quem tirou as fotos da gente no navio, Altair, tem um vídeo dela conversando, Cíntia, se chama, e Vinícius, ele. Bom, ele é só um presente, né? Depois a gente perguntou como é que foi a volta, que acabou no hospital, coitada, porque pegou a vento contra no retorno, foi bem difícil, e enfim, contou umas histórias, assim. Mas isso foi um presente, por exemplo.
Sim. Que legal.
Não lembro de objeto, sabe, Fer? Não estou lembrada agora.
Tem uma outra pergunta, a Paty falou que tem intervalo agora. Mas é sobre... cada vez que você chega numa cidade nova, você pode ser uma nova pessoa. Você se encontra a sua essência, né? Porque as pessoas perguntam, por que você está viajando? Aí você conta, reconta essa história. E que você falava para as pessoas quando elas perguntavam? É sempre as mesmas perguntas, sempre, né? Quantos pneus furou? Você se cansa? Por que você está viajando?
O que faz a pessoa viajar de bicicleta, né? Perguntam bastante. Nossa, mas vem de Rio Grande? Cada vez que a gente se afastava mais, perguntava mais ainda. Nossa, mas por que de bicicleta? Porque a bicicleta é uma maneira que a gente... como eu falava no começo, de ver as coisas mais lentamente, mais próximo, né? De você vivenciar melhor, tanto as pessoas quanto os lugares, né? Ela chama para amizade, para conversa, tem outro tipo de relação, assim, com as pessoas. Ela traz... É um chamariz para as pessoas, se aproximam. Criança, então, adora, né?
Incrível. De digestão, né?
Sim.
Enquanto as coisas estão acontecendo, né? Porque eu acho que o que acontece é que a gente vira, talvez o trabalho da bicicleta ativa tantas sensações, ativa tanta o corpo de uma forma anímica mesmo, né? Que você vira uma antena. Sim. Entendo eu, assim. Agora estou meio que transbordando aqui nos assuntos, mas... Esse tempo seria a digestão de tanta informação que você vai coletando, né?
Sim, totalmente. Esse menino Dominique que falou que queria isso, queria aquilo, que a Paty mandou hoje um acessório que ela faz também de lona de caminhão que põe na frente. Então o Dominique gostou porque tem um plástico onde põe o celular. Isso que chamou a atenção dele e pode guardar as coisas na lateral, né?
Uma bolsa de guidão, então.
Isso, uma bolsinha, só que vai no cano, assim. A gente colocava no cano, né? Não na frente da bicicleta.
Entendi.
Isso foi um chamariz para ele vir conversar, mas aí ele tirou a foto da gente, ele estava irmão do lado. Daí são coisas que, se não fosse a bicicleta, não teria aproximado ele, talvez, né? Não teria tido essa conversa ou esse diálogo, né? E assim em várias situações, no hostel, quando a gente entrava, nos lugares que ia tomar alguma coisa, enfim, aproxima, é muito, humaniza muito, a bicicleta humaniza muito, o não motor, né?
O não motor, a altura, e também essa chance da aventura.
Sim.
Né? E toda vez que eu encontro o ciclo viajante, sempre, acho que assim... É claro que tem muitas histórias no mundo, né? Mas as que eu entrei em contato, todas as histórias traziam, representavam o quanto o ser humano é confiável, o quanto a gente pode confiar no outro, porque a gente fica com medo dessa vulnerabilidade, tá na estrada, não sabe quem vai encontrar. E aí sempre tem um abrigo, sempre tem uma pessoa solícita, sempre tem muita generosidade. Então, assim, as impressões, e eu sempre falo isso, assim, que o ciclo viajante é essa representação de uma boa expectativa, assim, do que a gente pode querer, sabe? De um ser humano, do coletivo,
sim,
de um grupo, enfim.
Verdade.
Eu vou aqui, ó, o pessoal da rádio tá pedindo, então a gente vai dar agora um intervalo, tá bom, pessoal? Aqui no Instagram também, a gente vai entrar no intervalo. E daqui a pouco a gente volta aí para o segundo bloco com a fantástica, querida Muriel.
Obrigada.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.